Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Está no ar o Pense Verde, o programa da tua Rádio Fátima que fala sobre sustentabilidade, meio ambiente e boas ideias para um planeta mais equilibrado. Convido você a ficar com a gente a partir de agora nesta edição especial, onde vamos destacar um tema que está muito presente na nossa região. Vamos falar sobre o seminário da questão dos campos de altitude nos campos de cima da serra que foi realizado durante a Expovac, ouvindo especialistas que participaram do seminário, além de conferir muitos outros destaques.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
O Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Vamos lá então, a gente começa o nosso Pense Verde de hoje falando sobre a questão dos campos de altitude nos campos de cima da serra. Este foi o tema do seminário que aconteceu durante a Expovac, reunindo especialistas e produtores rurais para debater o papel dessas áreas de conservação da biodiversidade e na produção sustentável. Nós começamos acompanhando aqui a fala do Procurador da República, Nazareno Wolff, do Ministério Público Federal de Santa Catarina. Ele que fala aí sobre a fiscalização do IBAMA, né, nas propriedades rurais, em rios ou em áreas sob a jurisdição do Estado.
Eu sou o Procurador da República para a região aqui de Laje, vizinha de Vacaria, do outro lado do Rio Pelotas, né? Mas trabalhei muito aqui, inclusive na época do licenciamento da hidrelétrica de Barra Grande, porque ela pega os dois lados do rio, e é um processo de licenciamento federal. E fizemos acordos aqui em Pinhal da Serra, Esmeralda, inclusive com assentamento, com remoção de população da área do reservatório na época, né? Trabalhamos muito aqui em Vacaria. E a região é a mesma, o bioma é mesmo, só os estados são diferentes. E a gente tem feito um trabalho de esclarecimento também lá em Santa Catarina, em Brasília, e queremos ajudar aqui a população do Rio Grande do Sul para desfazer esse mal entendido que existe, né? São vários anos, isso aí começou no Pampa, até eu vi que o governador Eduardo Leite editou agora um decreto em junho para resolver a questão do Pampa, e a nossa ideia é ajudar a população do Rio Grande do Sul para esclarecer do ponto de vista jurídico o que acontece na prática, sabe? É um engano total o que está acontecendo. Em primeiro lugar, queria lhe dizer que o licenciamento da Barra Grande é federal, porque o rio é federal, Pelotas, certo? Se for uma hidrelétrica logo para cima dali, como tem no rio Canoas, uma grande, maior que a Barra Grande, a Enercan, Campos Novos, já é estadual, porque o rio Canoas é estadual. Da mesma forma aqui, nós temos PCHs nos rios aqui do Rio Grande do Sul, na região de Montes Capões, aqui, enfim, onde é. Quem que licencia? A FEPAM, né? Então, em primeiro lugar, o IBAMA só tem competência para licenciar empreendimentos federais. São pouquíssimas coisas. Quando é Rio Federal, quando é algum interesse federal. Fora isso, não. Então, por que que o IBAMA vem e invade uma fazenda aqui em Vacaria que está plantando? Ele não tem essa atribuição, é nulo. Em primeiro lugar, é nulo esse auto de infração. Não tem essa atribuição. Quem teria que fiscalizar é a FEPAM. Segundo lugar, o que existe no Brasil é uma necessidade de autorização de supressão de vegetação para material arbóreo, certo? Arbustivo e arbóreo. Então, por exemplo, se o sujeito tem um lote urbano aqui dentro de Vacaria, e esse lote tem um capim, né? E ele quer construir uma casa. Ele não precisa ir na FEPAM pedir autorização para cortar esse capim. Ele raspa, carpe, ou passa uma laminadora e constrói. Agora, se tiver uma árvore dentro do lote, ele tem que pedir autorização para a FEPAM, não para o IBAMA. Então, os produtores rurais que foram autuados, embargados, de forma ilegal e até criminosa. Por quê? Porque qual é a obrigação do proprietário de um imóvel rural? Tá? Diferente do urbano. Do rural, ele tem que ter a reserva legal, que é o 20% da vegetação nativa. Isso ele tem que ter. Também ele tem que obedecer a APP. Então, aquelas faixas lá de 10 e 30 metros dos cursos d'água, 50 do entorno das nascentes, aí ele tem que obedecer, certo? Agora, fora isso, se ele tiver mato, quiser plantar no mato, ele tem que pedir autorização para cortar o mato. Se for só vegetação herbácea, que é o capim, não. Ele simplesmente lavra e planta. Aliás, a propriedade dele é para produzir. O que o Código Florestal, que vale no Brasil inteiro, diz é o seguinte: todo mundo tem que ter sua reserva legal, sua APP preservadas, e quando for cortar mato, pedir autorização. E pronto, o resto não mais. É uma obrigação. Ele vive disso. A lei brasileira não transformou toda, digamos, essa região nordeste do Rio Grande do Sul numa gigantesca unidade de conservação. Senão vocês todos têm que sair daqui, embora, porque vocês não podem nem carpir o teu lote. Não tem sentido, está tudo errado.
Bom, a partir de quantas árvores, por exemplo, ele tem que pedir, então, autorização da FEPAM?
Tem uma resolução do CONAMA que disciplina o DAP, que é o diâmetro na altura do peito, é 5, 10 centímetros, a altura da árvore também, o dossel, que é a copa. Você tem essas normas técnicas, existem, mas não existe para capim.
Exatamente. Agora, a questão, então, do IBAMA, que houve essa atuação, muitos dizendo que até estavam impossibilitados de até continuar produzindo. Isso não tem validade? Não procede, doutor?
É nulo. É tudo nulo. Só que nós temos que explicar isso para o judiciário e para o próprio IBAMA. Aliás, a primeira coisa que o superintendente do IBAMA deveria era vir aqui, como, por exemplo, debater com as pessoas e esclarecer. Nunca vieram, né? Ou vieram
nunca,
uma vez?
Não.
Nem no rádio?
Nem no rádio.
Pois é. Então pode chamar ele para debater comigo, que eu volto aqui em Vacaria para a gente debater.
Bom, para o nosso ouvinte, para o nosso produtor, tanto pequeno como médio ou grande, enfim, a todos, qual é que seria o seu recado nesse momento, então, doutor Nazareno?
Fiquem tranquilos que o produtor tem o direito de plantar, desde que não desmate. Se desmatar, tem que ser com autorização, né? Se a propriedade for maior de 50 hectares, tem que ter reserva legal e APP preservadas. E ele tem que cobrar das autoridades, inclusive do governo do estado, uma política pública que resolva esse problema, como aconteceu agora no Pampa. Lá foi resolvido, mas qual era o problema do Pampa? O Pampa tem gente que tem propriedade que é tudo campo, não tem mato. Então, eles não entendiam que, mesmo lá onde é tudo campo, tem que preservar o 20%. Isso é verdade. Então, foi por isso que gerou esse problema. Mas aqui na região de Vacaria é pouco, porque é difícil ter uma propriedade que é 100% campo, né? Uma área rural. Você sempre vai ter rio, vai ter uma encosta, vai ter um arrestinho, vai ter um mato, né? E aí, quando é elaborado o CAR, sempre se joga para essas áreas, para dentro da reserva legal mínima, né? Para deixar o resto livre para produzir. Então, pode dizer aos proprietários do Rio Grande do Sul aqui, de qualquer porte, que eles estão livres para trabalhar dentro da lei.
Ainda sobre este tema, o ex-ministro Aldo Rebelo criticou o Estado de Direito Aparente e defendeu um respeito ao Código Florestal.
São corporações que não conhecem a realidade do país, principalmente o Ministério Público, o Juizado de Primeiro Grau, IBAMA, entre outros, que não aceitam aquilo que no Código Florestal dá segurança ao produtor. Aquilo que dá segurança ao meio ambiente, eles acolhem. A contrapartida, que é a segurança do produtor rural, eles contestam. E, lamentavelmente, com a ação do Ministério Público, do IBAMA, muitas vezes de órgãos ambientais dos próprios estados e com a cobertura do judiciário.
Nós temos uma lei, eles deveriam cumprir a lei. E por que que não está sendo cumprida na sua visão, então, doutor Dalto?
Porque no Brasil ninguém mais cumpre a lei, o juiz não cumpre mais a lei, o juiz interpreta a lei do jeito que ele quer, e isso vai do Supremo Tribunal Federal ao juiz de primeiro grau. Então nós vivemos num Estado de Direito aparente, porque na verdade é um Estado de Direito que é excepcionalizado pela interpretação da lei por cada juiz, o que é um absurdo, porque se existe alguma coisa que é redigida com clareza para reduzir a margem de interpretação do magistrado, o magistrado é para aplicar a lei, não é para interpretar a lei. A lei tem que ser clara o suficiente para que tanto o leigo quanto o magistrado entendam a mesma coisa. Mas no Brasil nós vivemos uma era em que a interpretação é mais importante do que a lei.
Bom, hoje aqui os nossos produtores, vocês sabem muito bem, estão extremamente preocupados com as ações do IBAMA aqui. Essas ações são legais, doutor Aldo?
Não. Agora ganham um ar de legalidade porque recebem muitas vezes o apoio e a acolhida do próprio Ministério Público e do juizado de primeiro grau, de segundo grau e assim por diante.
No geral, o que diz a lei hoje, o senhor que foi relator, inclusive, do Código Florestal, nessa questão, principalmente da preservação, o que pode e o que não pode para ser produzido no nosso Rio Grande e em outros estados do nosso país?
Olha, o Código deu muito trabalho para ser redigido, foram mais de 200 audiências públicas, principalmente um dos artigos, que é o artigo 63, que trata das áreas consolidadas. Essas áreas consolidadas não são respeitadas mais pelo Ministério Público nem pelo Judiciário. A área consolidada significa aquela área que recebeu algum tipo de ocupação, de antropização, que é a expressão utilizada, e que não pode ser alvo de regras posteriores, ou seja, você passou a exigir 20% de reserva legal. Mas isso só pode ser a partir do momento em que essa regra foi aplicada. Ela não pode retroceder para cobrar do agricultor aquilo que ele tinha licença para trabalhar. Mas, infelizmente, os órgãos ambientais, o Ministério Público, o IBAMA e muitas vezes os juízes não aceitam essa regra e criam um processo de insegurança jurídica no país.
Para concluir, seu recado para os nossos produtores, quando se fala em meio ambiente, neste momento que está ouvindo a Rádio Fátima de Vacaria, doutor Aldo?
É que não adianta brigar com o agente, com o gestor, com o fiscal do Ministério Público, que tenha que revogar essa norma que empodera esse tipo de gente. Você tem que mudar a lei para não permitir a arbitrariedade de gente do IBAMA, do Ministério Público, de juiz de primeiro grau. Se não tiver o apoio da regra, ele não terá mais o que fazer. Então, portanto, o que tem é que revogar a norma, a lei que dá amparo ao arbítrio desses órgãos e dessas corporações.
Nós sabemos que com o avanço das mudanças climáticas, proteger os campos nativos é uma estratégia essencial para garantir o futuro da agricultura e também da vida no campo. Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. E as discussões ambientais também estão no centro dos preparativos para a COP30, que será realizada em 2026 em Belém do Pará. Quem traz os detalhes agora é a Carolina Cassola.
Conectar o uso correto e seguro das tecnologias agrícolas à agenda do clima. Esse é o objetivo do documento setorial elaborado pela CropLife Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ICA. O documento será lançado no próximo dia 29 em Brasília, tendo em vista a COP30, Conferência Internacional da ONU sobre o tema. Quem destaca a importância da elaboração do documento é Eduardo Leão, diretor-presidente da CropLife Brasil.
O Brasil tem a oportunidade de mostrar como combinar ciência, políticas públicas e inovação tropical para gerar resultados concretos em mitigação e adaptação. O resultado dessa jornada é exatamente a elaboração de um documento que vai, então, consolidar as contribuições dos debates.
A entrega do documento setorial é resultado de uma jornada de 2 encontros técnicos em agosto e setembro, promovidos pelas entidades, com apoio técnico da Embrapa, Agroícone, Ministério da Agricultura e Pecuária e outras autoridades. Renata Meliga, jornalista e gerente de comunicação e clima da CropLife Brasil, ressalta que o setor contribui em 2 áreas específicas.
Uma delas é um passivo que a gente tem no Brasil, né, que é uma área de recuperação de pastagem gigantesca e que a gente tem um potencial conectando várias tecnologias e entendendo, né, financiamento, entendendo quem são os atores envolvidos nesse processo. E um segundo que era justamente a conexão dessas tecnologias para adaptação, para resiliência, uma série de iniciativas que a gente acabou resultando esses dois processos em dois painéis.
Após o lançamento, o documento setorial deve ser anexado às contribuições a serem levadas pelo ex-ministro e enviado especial da Agricultura à COP30, Roberto Rodrigues.
O projeto busca, incidentemente, a harmonização dos mundos. Não tem a pretensão de nada universal, mas a ideia é ter o máximo possível de harmonia, de argumentos e de propostas, para que haja uma direção única.
A ideia é apresentar à comunidade internacional contribuições concretas do agro brasileiro para a agenda climática. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Obrigada, Carolina, trazendo para a gente informações. Vamos à nossa receita de hoje.
Receita Verde, o sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Hoje a dica é reaproveitar talos de couve que normalmente vão para o lixo e transformá-los em bolinhos deliciosos e nutritivos. Você vai bater no liquidificador uma xícara de talos de couve picados, dois ovos, meia xícara de leite e um dente de alho. Acrescenta uma xícara de farinha de trigo, sal e temperos a gostos, além de uma pitada de fermento. Frita pequenas porções em óleo quente ou asse no forno até ficarem douradinhos. Além de saborosos, esses bolinhos são ricos em fibras e ajudam a reduzir o desperdício de alimentos.
Receita Verde. Aproveite, experimente e compartilhe, porque cada refeição também pode ser um gesto de amor à natureza.
E assim nós encerramos o Pense Verde de hoje. Para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. E lembre-se, o futuro do planeta começa nas pequenas atitudes de cada um de nós. Um bom final de semana para você e até o próximo sábado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.